Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Não Faça Tempestade em Copo d'Água e Tudo na Vida São Copos d'Água, Maneiras Simples de Impedir que Coisas Insignificantes Dominem Sua Vida, de Richard Carlson. É um livro de autoajuda voltado à gestão do estresse cotidiano e ao cultivo de uma postura emocional mais equilibrada. A obra se tornou conhecida por defender uma ideia central bastante direta. Muitos desgastes diários não vêm dos acontecimentos em si, mas da forma como reagimos a eles. Em vez de propor teorias complexas, Carlson reúne orientações curtas e práticas para ajudar o leitor a reduzir irritações pequenas, preservar energia mental e viver com mais serenidade. O livro se insere na tradição de textos de bem-estar psicológico que tratam de atenção plena, aceitação e simplicidade emocional, mas faz isso com linguagem acessível e aplicação imediata. Seu objetivo não é eliminar problemas, e sim diminuir o peso que situações triviais passam a exercer na rotina. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tese central de que pequenas contrariedades ganham poder quando recebem atenção excessiva. O ponto de partida do livro é a ideia de que grande parte do estresse diário nasce da ampliação mental de fatos pequenos. Richard Carlson mostra que irritações comuns, como atrasos, falhas de terceiros, discussões banais e contratempos domésticos, podem ocupar espaço desproporcional quando a pessoa reage com impulsividade ou rigidez. O valor dessa proposta está em deslocar o foco do evento para a resposta emocional. Em vez de perguntar apenas o que aconteceu, o livro sugere observar quanto tempo e energia estão sendo investidos naquilo que sou. Essa mudança de enquadramento é importante porque interrompe o ciclo em que o problema se torna maior do que era originalmente. A obra insiste que nem toda ocorrência merece a mesma intensidade de reação e que aprender a distinguir o que é realmente relevante do que é passageiro é uma forma de proteção psicológica. Assim, o livro trabalha menos com solução de problemas externos e mais com disciplina interna para não alimentar conflitos desnecessários. Em segundo lugar, a prática de viver uma coisa de cada vez como antídoto para a dispersão mental, entre as sugestões mais recorrentes do livro está a de concentrar-se em uma atividade por vez. Carlson trata a dispersão como uma fonte silenciosa de tensão, porque a tentativa de resolver tudo simultaneamente gera ansiedade, piora o julgamento e reduz a qualidade da presença. A defesa do foco único não é apresentada como produtividade agressiva, mas como um modo de preservar a clareza e evitar o acúmulo de pressões internas. O raciocínio é simples: quando a atenção se fragmenta, tarefas pequenas parecem mais difíceis, e qualquer interrupção ganha tamanho emocional excessivo. Ao propor que o leitor faça menos ao mesmo tempo, o livro também reduz a sensação de urgência permanente que domina tantas rotinas modernas. Essa recomendação tem aplicação prática em trabalho, família e lazer, porque permite encerrar uma atividade antes de passar a seguinte, com menos culpa e menos sobrecarga. O resultado esperado não é apenas eficiência, mas um estado mental menos reativo, em que a pessoa responde ao dia com mais ordem e menos tensão acumulada. Em terceiro lugar, aceitação e desapego como formas de diminuir conflitos com os outros. Outro eixo importante do livro é a ideia de aceitar que nem tudo precisa ser controlado ou corrigido. Carlson sugere que muitas frustrações surgem quando tentamos impor nosso ritmo, nossa opinião ou nossa expectativa sobre os demais. Ao defender uma postura de aceitação, ele não está propondo passividade absoluta, mas uma redução da resistência interna diante do que não pode ser moldado à força. Essa perspectiva aparece tanto nas relações pessoais quanto nas situações sociais mais comuns, nas quais o desejo de ter razão, dominar a conversa ou disputar a atenção, acaba criando atritos desnecessários. O livro também incentiva a permitir que os outros brilhem, o que funciona como uma crítica à necessidade constante de validação. Essa escolha tem efeito prático porque diminui comparações, ressentimentos e disputas por reconhecimento. Em termos emocionais, o desapego sugerido por Carlson ajuda o leitor a tratar o comportamento alheio com menos personalização, entendendo que nem toda atitude do outro deve ser lida como afronta. Isso torna os relacionamentos menos tensos e mais funcionais. Em quarto lugar, lazer, autocuidado e pausas como parte da eficiência emocional, O livro também rompe com a noção de que viver bem exige permanecer sempre ocupado ou produtivo. Carlson afirma que pessoas realmente eficazes sabem reservar tempo para prazer, descanso, lazer em família e necessidades pessoais. Essa visão é relevante porque trata o autocuidado não como luxo, mas como elemento de equilíbrio psíquico. A ausência de pausas tende a agravar irritabilidade, impaciência e reatividade, tornando qualquer pequeno problema mais difícil de suportar. Ao incluir atividades simples, como ler, assistir a um filme ou ouvir música, o autor aponta que a recuperação emocional depende de espaços de descompressão acessíveis e regulares. O argumento é consistente com a lógica do livro se o estresse é amplificado pela atenção excessiva ao trivial. Então, o alívio também depende de deslocar a mente para experiências que restaurem perspectiva. Esse tópico é importante porque mostra que a serenidade defendida pela obra não nasce apenas de controle mental, mas de uma organização de rotina que protege o indivíduo do esgotamento. Assim, o livro conecta bem-estar com hábitos concretos, não com abstrações. Por último, um manual breve de mudança de atitude com linguagem direta e aplicação cotidiana. O que diferencia este livro de muitos títulos do mesmo gênero é sua estrutura curta e seu tom deliberadamente simples. Carlson evita a linguagem técnica e não tenta construir uma teoria psicológica complexa. Em vez disso, oferece conselhos curtos, quase independentes entre si, que podem ser lidos em qualquer ordem e aplicados imediatamente à rotina. Essa forma de organização é coerente com o conteúdo, porque reforça a ideia de que mudanças relevantes também podem começar de maneira pequena. A obra se destaca menos por originalidade conceitual e mais pela clareza com que traduz noções já conhecidas em orientações práticas e fáceis de assimilar. Isso explica por que algumas avaliações a consideram óbvia, enquanto outras a veem como esclarecedor. O livro aposta na simplicidade como método, não como deficiência. Seu mérito está em tornar visíveis padrões de reação que normalmente passam despercebidos. Ao fazer isso, ele funciona como um guia de auto-observação e de ajuste de comportamento no cotidiano, especialmente para leitores que preferem conselhos diretos a abordagens mais densas ou teóricas. Em conclusão, este livro tende a ser mais útil para leitores que se sentem absorvidos por irritações diárias, acumulam tensão com facilidade ou percebem que pequenos conflitos acabam contaminando o restante da rotina. Também pode interessar a quem busca um primeiro contato com temas como aceitação, foco no presente e redução da reatividade, sem enfrentar uma linguagem técnica ou um desenvolvimento conceitual pesado. O principal benefício está na aplicabilidade imediata. As ideias são simples, mas convidam a observar hábitos mentais que frequentemente passam despercebidos, como exagerar problemas, disputar atenção ou transformar contratempos em fonte prolongada de estresse. Em comparação com outros livros de autoajuda, ele se destaca pela concisão e pela orientação prática baseada em mudanças de postura, não em fórmulas complicadas. Não é um livro voltado a diagnósticos profundos nem a métodos estruturados de longo prazo. Seu valor está em oferecer ajustes comportamentais acessíveis para o dia a dia. Para quem procura um texto direto sobre como reduzir o peso emocional de coisas pequenas, ele permanece uma referência clara dentro do gênero. Se você quiser apoiar Richard Carlson, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!